Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos! Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Chegou a hora da nossa sessão especial Mídia na Escola.
Mídia na Escola.
Saudações, aqui é o professor Vladimir Coelho, hoje apresentando o quadro Mídia na Escola, aqui do Pensar Educação, Pensar no Brasil, Mídia da Escola, que é um programa da Internet Sem Fronteiras. Hoje nós vamos procurar aqui entender como a escola, a educação de um modo geral, tem utilizado a questão das mídias para a sua comunicação, não somente no momento das aulas, naquele momento que o estudante está no prédio escolar, mas sim depois. E até o seguinte, como é que essas informações da escola chegam até a comunidade, incluindo aí estudantes, pais de alunos, etc. Para debater este assunto, nós estamos aqui hoje com três professores do Instituto de Educação de Minas Gerais. A professora Andréa Lobato, de Língua Portuguesa, o professor Daniel Souza, de Geografia, e o professor de História, Ronaldo Campos. Eu vou começar pelo professor Ronaldo Campos. Professor Ronaldo, nós sabemos que o Instituto de Educação desenvolveu uma forma e que é possível chegar até os estudantes, a comunidade escolar, mesmo depois do tempo do pré-escolar, né? Do tempo de escola, do horário de escola. Você poderia falar para a gente? É uma rádio, não é isso que foi criada lá no Instituto?
Isso mesmo, Vladimir. Mas antes eu quero deixar minhas saudações a todos os nossos ouvintes. E eu quero contar o seguinte, quando nós pensamos na rádio, a gente não tinha pensado propriamente numa rádio. Nós estávamos vivendo aquele período da pandemia em que a gente não tinha acesso aos alunos, não existia mais a possibilidade das aulas presenciais e nós precisávamos de criar formas para chegar até os alunos. Nós tínhamos o Google Sala de Aula, mas a gente queria um tipo de instrumento, de ferramenta que fosse mais dinâmico. Então nós começamos a gravar alguns programas. O primeiro programa foi o Diálogos com a Economia, e esses programas a gente começou a vincular dentro do Google Sala de Aula. Então foi a partir daí que surgiu a ideia da gente construir uma rádio. Mas primeiro nós elaboramos, nós produzimos uma série de materiais que seriam utilizados durante as nossas aulas. Esses materiais eram programas que podiam tratar de história, de literatura, de economia. E com a produção desse material, à medida que ele se tornou muito grande, né, os diálogos com a economia, nós já ultrapassamos quase 200 de programas. Nós pensamos na necessidade de estabelecer uma rádio que pudesse vincular esse material e que desse voz também, tanto ao professor quanto ao aluno. Então a rádio surge como uma necessidade prática do nosso dia a dia de professores.
Professor Daniel, o professor Ronaldo nos colocou aí o seguinte, que eram programas inicialmente voltados à economia. Explica aí, juventude interessada em economia, como é que era esse programa? Quem participava? Como é que vocês elaboravam? Como é que escolhiam os temas? Como é que é isso? Explica pra gente.
Meus cumprimentos a todos, à Rádio UFMG. Bom, respondendo a sua pergunta, né? Primeiramente, nós vamos pensar que é um programa multidisciplinar, né? Que parte da presença de vários profissionais, de vários professores, alunos, isso sem falar em contar com a colaboração de pessoas que estão contribuindo, né, com a produção dos nossos programas, né, como o professor Paulo Bretas, né, que traz toda a sua visão. Né,
é um economista?
Sim, é um economista, né, que nos traz essa visão de forma dinâmica e didática, né, tentando atrair, né, os temas, né, que hoje estão perpassando, né, dentro das nossas várias disciplinas, né, de uma maneira didática mesmo e palpável para que esse aluno possa refletir, possa pensar além da sala de aula, né, desse espaço físico, né, até comentando aqui um pouquinho com o Ronaldo, nosso professor Ronaldo acabou de abordar, né, que a nossa rádio veio com esse interesse, né, com esse intuito, né, já que com a pandemia você teve o espaço físico, pensar a produção do conhecimento cortado, né, pela pandemia, esse espaço, né, físico, a gente trouxe ele para o espaço digital.
E vem cá, professor Daniel, eu fico pensando o seguinte,
professor Daniel, professor Ronaldo. Daqui a pouco nós vamos conversar com a professora Ana. Economia. Esse tema é que me chamou a atenção aí. Porque o economista falando para jovem de ensino médio, de ensino fundamental, como é que vocês fizeram para não se tornar aquela coisa? Porque na televisão, por exemplo, a gente só vê notícia de economia direcionada assim, bolsa subiu, bolsa caiu. O que, que tem a ver o tema aí com a geografia, com a história, que são dois professores? Como é que vocês trabalharam essa questão, professor Ronaldo?
Nós pensamos o seguinte, nós tínhamos na época um plano de estudo tutorado. E esse plano de estudo tutorado, ele trabalhava de uma forma um pouco superficial alguns temas da economia. E os nossos alunos ficavam com dúvidas, porque eles não entendiam algumas colocações, algumas questões, porque como era um material que deveria ser utilizado em todo o estado, em várias circunstâncias, alguns alunos com acesso à rede de computadores, à internet, outros sem acesso, então esse material ele não podia aprofundar muito determinados temas. Então, nos PETs, nós retirávamos questões que nós julgávamos importantes, que nós achávamos que poderia ser trabalhada de uma forma mais aprofundada. Então a gente tornava, de forma simples, com uma linguagem mais próxima do aluno, temas que eram complexos. Por exemplo, o que é inflação? Por que o preço da gasolina ele sobe? Quais são os fatores que levam à elevação dos preços das gasolinas? Como que ocorrem as relações de trabalho? Então a gente começou a diversificar e a tornar mais complexos temas que eram tratados quase que de uma forma superficial e apenas sendo citados pelo PET.
Mas aqui é uma questão que eu acho interessante, porque vocês gravavam, não é isso, em MP3, aquela coisa toda, mandavam para os alunos. Mas nós estamos falando de uma rádio. Como é que é essa rádio? Como é que ela se chama? Depois disso, vocês criaram uma rádio, não é isso?
Sim.
Como
sim.
É que ela se chama? Onde é que ela está hospedada? Como é que é isso?
A nossa rádio, né, ela surgiu aqui, está aqui no Instituto de Educação, né? Ela foi pensada e montada pelos profissionais, né, do próprio Instituto da Educação, e aqui cabe fazer uma menção, né, ao nosso professor aqui, o Vladimir Coelho, a Ronaldo Campos, a Edva Regis, que foram aí os que deram esse pontapé inicial para essa nossa rádio Educar 97, né, que está aqui no Instituto de Educação, como eu disse, né. E nós pensamos mesmo em trazer, né, esses temas, como o nosso professor Ronaldo acabou de abordar, né. É até interessante quando ele fala de trazer essa linguagem do jovem. Eu estava até pensando aqui, né, até mesmo a questão dos conceitos trabalhados na economia, que muitas das vezes perpassam na vida dos jovens, como, por exemplo, inflação. O que é inflação, né? De que forma vai influenciar, está influenciando na minha vida?
O que é bolsa de valores?
O que é bolsa de valores, né? De que forma isso vai estar interferindo na minha vida?
Interfere mesmo, né?
Claro que sim, né?
Mas é vital, por exemplo? Porque eu fico pensando assim, é uma situação interessante, porque nós estamos falando de economia, né? O que se apresenta para a nossa juventude como discussão de economia no rádio, na televisão, é aquela discussão a partir de bolsa subiu, bolsa desceu. Você não entra no debate de uma economia em que você tem algo a produzir, não é isso? Que tem a vida do trabalhador, o assalariado, que entra a questão da inflação. Quer dizer, eu vou recordar aqui o seguinte. Eu já ouvi programas, e nós tivemos programas no sentido, em que se debate desde a questão da dependência econômica do Brasil, não é? Questão da distribuição de terras e etc., como fundamento para discutir essas questões todas, da Bolsa de Valores, inclusive, mas também por que o Brasil está enfrentando, por exemplo, uma inflação tão alta. Eu já vi que nós tivemos programas assim. Por que o número de desempregados, o que está acontecendo, né? Então é uma questão interessante, mas eu queria observar o seguinte: são quantos professores? O professor Ronaldo, a professora Edva, o professor Daniel, mas tem mais um de geografia também.
Sim, temos também a presença do professor André, do nosso professor Leone, ambos também, né? Professores do Instituto de Educação, o professor André, meu colega, que leciona a disciplina Geografia, e o professor Leone trabalha com a disciplina Artes, né?
Então está envolvendo diferentes áreas, e eu vou aproveitar aqui o seguinte: ao nosso lado está a professora Andréa Lobato, que é professora de língua portuguesa. A professora Andréa, ela vai participar aqui mais adiante, tratando também de um tema mais específico, mas aqui a questão é a seguinte, professora Andréa. Eu sei que a senhora também gravou, né, um programa, Dicas de Leitura, foi isso? Ou participou da entrevista Educadores do Brasil. Como Como é que foi essa experiência de trabalhar um programa falando sobre os educadores do Brasil? Foi uma experiência interessante?
Bom, foi uma experiência realmente muito interessante.
O seu programa foi sobre o educador Anísio Teixeira?
Sim. Foi sobre ele mesmo.
Então, quer dizer, eu sei que nós tivemos outros ali sobre o Anísio Teixeira. Quem mais, professor Ronaldo?
Nós fizemos uma série de programas dedicados aos grandes educadores do Brasil. Então, nós falamos sobre Helena Tipoff, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, vários, né, dentre eles, e nós tivemos a participação de professores, tanto aqui de Minas Gerais, como de fora do estado, né, de outras universidades, que também participaram desse importante programa.
Ah, então foi isso. Envolveu um número... professores convidados, né?
E o interessante da fala do professor Ronaldo aqui, né, que foi uma proposta multidisciplinar, né? Você teve uma interdisciplinaridade trabalhando aí, né? Você teve professores participando, falando de professores de matemática, abordando a questão de Milton Santos, abordando...
Darcy Ribeiro,
né? Então foi uma proposta...
Paulo Freire,
perfeito. Então foi uma proposta interdisciplinar, né, que envolveu todas as disciplinas em cima de uma discussão de um desses grandes pensadores do Brasil, de que forma eles têm contribuído, né? Para não só para a disciplina de história, geografia, mas até mesmo nas disciplinas das exatas, né? Que são importantíssimas também nesse processo de construção e produção do conhecimento.
Bom, meus amigos, pensar a educação, pensar o Brasil, né? Professor André, nessa nossa conversa aqui, nós vamos observando o seguinte. Existe, então, uma rádio do Instituto de Educação, que é Educar.47, que está transmitindo uma programação 24 horas por dia, programação que é preparada pelos professores de forma interdisciplinar, né, envolvendo aí as diferentes áreas do conhecimento. Mas tem uma questão aqui. Recentemente, os professores saíram de uma greve. Uma greve que durou quanto tempo?
Foram mais ou menos 30 dias.
30 dias de greve. Essa greve, veja você, nós estamos falando aqui de uma forma de comunicação com os estudantes e possivelmente sim, uma rádio com as famílias. Antes de terminar esse bloco, já está quase acabando, a senhora poderia nos colocar aí a seguinte questão. Será que a mídia tradicional, veja bem, nós estamos falando aqui de uma mídia escolar, não é isso? De qualquer forma, comparando com o que está aí, com o poder aí da mídia tradicional, da mídia comercial, é bem pequenininho, né? Não sai. Como é que a senhora viu rapidamente a questão da mídia tradicional, né, na abordagem dessa última greve dos professores ou das greves anteriores?
O que acontece? Nós percebemos que ficou a desejar. Ficou a desejar porque a cobertura, ela não foi uma cobertura justa. Estranhamente, né? Porque o que se espera dessa mídia hoje é que ela forneça as notícias de uma forma imparcial, neutra. E o que a gente tem que
fazer? A senhora acredita em neutralidade nesse caso? Seria neutro, buscar pelo menos uma informação honesta, não é isso? Uma informação uma informação real. Porque será que a mídia tradicional consegue, nessas relações aí, né, em que há um movimento dos professores, será que a mídia conseguiu trazer uma informação real do que estava acontecendo mesmo, a reivindicação dos professores, qual é?
Não, eu não considero que ela tenha obtido êxito nessa parte, não. Até porque nós percebemos uma dificuldade em relatar o que de fato a categoria estava buscando e quando eles ainda não davam um enfoque negativo, né? Um enfoque negativo ao movimento da
direita. Professora Andréia, nós vamos agora no nosso intervalo e eu vou voltar para conversar com a senhora aqui a respeito de como foram tratadas as reivindicações dos professores na mídia tradicional. E nós estamos vendo aqui que essa questão, essa relação da escola com a mídia tradicional, dos professores com a mídia tradicional, dos trabalhadores em geral com a mídia tradicional. Daqui a pouco nós voltamos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil na área. Continuemos com a nossa sessão especial de hoje, Mídia na Escola, no seu último bloco. Vamos lá!
Mídia na Escola.
Mídia na escola, pensar a educação, pensar o Brasil, internet sem fronteiras. Antes de passar aqui para continuar a nossa conversa, que nós terminamos ali, demos uma pausa, né? Durante o intervalo, o professor André estava tratando aqui de uma questão, a questão da greve dos professores. O professor Ronaldo me lembrou um detalhe aqui que eu acabei de esquecer de mencionar. Como é que faz para entrar, para ouvir a Rádio Educar em Ponto 47?
É muito simples. Se você procurar em qualquer buscador, no Google, por exemplo, colocar Educare, ponto, ponto de ponto final mesmo, 47, você vai localizar a nossa rádio em qualquer uma dessas plataformas que trabalham, que apresentam produtos de áudio, tá? Então, no Spotify, então ela tá presente em todas. Coloque lá na Educare.47 no buscador, que você vai achar a rádio do IENG e vai poder assistir programas de economia, programas sobre a história do Instituto de Educação, dicas de leitura, dicas de cinema, entrevistas com músicos que também são professores. É uma rádio extremamente interessante, com música 24 horas.
Muito bem. Então, voltando aqui à professora André. Professora André, nós vamos voltar aqui ao tema greve dos professores, correto? Bom, e nós estamos tratando aqui da comunicação da escola com os estudantes, da escola com seus familiares. Será que os familiares dos nossos estudantes, a comunidade escolar, de um modo geral, ela tem ideia do que reivindicavam os professores? Será que a imprensa conseguiu colocar isso? E mais, os próprios professores conseguem colocar isso para os estudantes, de um modo geral?
O que a gente percebeu nessa experiência que não. Foi uma situação muito, às vezes, até constrangedora, porque nós percebemos que a maioria desses pais, desses responsáveis, não estava entendendo realmente o objetivo desse movimento de greve, né? Muitos, inclusive, chegaram a dizer, poxa, mas ficaram sem trabalhar durante 2 anos.
E ficaram, né? Mesmo?
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi, assim, foi extenuante. Extenuante porque quando você está trabalhando de forma presencial, em geral, o seu trabalho ele termina ali naquele horário, com exceção, é lógico, de planejamentos, de atividades, provas que nós temos que fazer. Mas, com o trabalho virtual, essa situação ela ficou muito mais complexa, porque nós, professores, nós ficávamos ligados ali naquela situação do trabalho, quase que...
Não é 24 horas, vai tomar de 12, 13, final de semana?
Sim, com certeza. Era um trabalho extenuante que a família não conseguia perceber, porque além das aulas online, nós tínhamos várias reuniões online também, planejamentos que eram feitos de forma virtual.
Respondiam, professor Daniel, é verdade que os professores recebiam o tempo todo pelo WhatsApp, consultas de estudantes, isso é sábado, era domingo, era assim mesmo?
Você não tem noção, sabe? O momento todo, né? Até também era uma forma de tentar suprir essa necessidade dos alunos. Uhum. Até porque a gente sabe também que hoje o acesso a essas inovações tecnológicas, né? A internet, celular, os pais muitas das vezes, né? Tinham que trabalhar. E aí, muitas das vezes, você tinha um celular ali para um grupo de 3, 4 filhos. E aí, muitas das vezes, você tinha que escolher um para usar num determinado horário e o outro queria usar. E aí, você tinha que tentar sanar essas dúvidas de um e de outro. E aí, acabava que a gente assumia essa responsabilidade, né? De assumir, ultrapassando esse nosso tempo que era pra necessário, né? E além do nosso tempo de trabalho, né?
Então, uma coisa, o tempo das aulas virtuais, embora não tenha chegado a todos os alunos, e nós, inclusive, sabemos disso com clareza, até em programas anteriores nós já tratamos esse assunto aqui mesmo, no Mídia na Escola.
Sim.
Quer dizer, não foi um tempo parado para o professor. Professor, a professora trabalharam, e trabalharam muito, não é isso?
Sim, e você não tinha o tempo estabelecido, né? Por mais que você estabelecia esse tempo, ele sempre ultrapassava, né? Porque é aquilo que eu disse, né? Os alunos tinham essa necessidade que eles estavam participando. E nós tínhamos essa questão da infraestrutura também, né? Não eram todos que tinham a mesa. Então, a forma que muitas das vezes encontrada para atingir esses alunos não era dentro do nosso tempo estabelecido, né? Tinha o tempo deles também, dentro da infraestrutura que eles tinham, da nossa
própria infraestrutura,
ou que não tinham também, né? Então tinha essa necessidade. E para nós não perdermos também, né, esse contato com os alunos, nós tínhamos mesmo essa sobrecarga, né?
Professor Ronaldo, então essa sobrecarga, vocês gravaram 20 programas sobre economia, não sei quantos sobre cultura, não sei quantos lá dicas de leitura, educadores do Brasil, durante a pandemia e depois, né, do retorno às aulas presenciais. Que horário vocês gravam esses programas?
Nós gravamos isso fora do nosso horário de sala de aula, né? E eu queria só completar o que os professores falaram. Durante a pandemia, nós tínhamos também os sábados letivos. Uhum. Então, foram muitos sábados letivos. Se eu não me engano, foram mais de 20 sábados letivos. Uhum. Que nós planejamos, nós organizamos seminários, nós apresentamos aulas. Então, assim, é o trabalho do professor durante a pandemia, ele foi muito maior do que o trabalho que normalmente nós fazemos. Hoje, a gente continua gravando esses programas nos nossos horários, né? Que a gente pode até... Não, a gente grava ou no horário que a gente tem para o planejamento, né? No horário dos módulos, quando a gente pode usar esse horário, ou mesmo nos nossos horários livres, né? Então a gente trabalha um pouco além daquilo que a gente recebe, que nós recebemos por volta de 24 horas semanais. Então nós trabalhamos muito mais do que essas 24 horas.
Então é uma opção política mesmo pelo trabalho, de levar essa informação, né? de produzir material.
A nossa proposta, ela é política nesse sentido, né? Ela é a política no sentido de garantir uma escola mais inclusiva, onde os alunos podem participar. E a gente vai lembrar que o arquivo de áudio, ele é muito mais leve e o aluno tem muito mais acesso a ele do que se fosse um arquivo de vídeo, por exemplo, que ia ser muito mais pesado. Nem todos os alunos têm um plano de internet bom o suficiente para ter aulas, né, em vídeo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, o arquivo de áudio que a gente está utilizando nas rádios, ele dá uma possibilidade, um acesso, uma amplitude muito maior.
Eu vou voltar aqui para a professora Andréia e é o seguinte. Eu vou pegar aqui o mote que deu início a toda essa questão que terminou, que chegou até agora na Rádio Educário 47, que é a economia. Vamos lá. Uma das reivindicações, a principal reivindicação, que já é uma reivindicação antiga, ela está na Constituição desde 1988, não é isso? Que é o piso nacional salarial para os professores. Nós temos aí um debate que é o seguinte: determinados governadores, a exemplo do senhor governador de Minas Gerais, diz assim, o Estado não tem condições de pagar, não tem dinheiro para isso. E fica isso aí, né? E normalmente é aquilo, a economia associada à ideia assim, a dona de casa, quando não tem dinheiro, quer dizer, como se a economia, aquela doméstica, apresentasse uma relação óbvia com a economia em termos de administração pública. É isso mesmo? O Estado está sem dinheiro para pagar? Como é que é isso? Chegou o senhor governador do Estado a dizer, por exemplo, que teria que fechar o hospital para pagar o piso? Como é que é isso? Como é que funciona essa questão?
O Pratinho, não é verdade. Não é verdade. A Assembleia, por meio dos deputados, já tiveram acesso a esses documentos, a essas informações todas, e eles comprovaram que há, sim, há recursos para poder fazer.
Há um fundo?
Sim.
Que fundo é esse?
Fundeb.
O que significa isso?
O Fundeb é um curso voltado, né?
Fundo, né?
Fundo voltado para a educação, para a manutenção, desenvolvimento, né? Da educação.
Básica, né?
Educação básica, isso mesmo. E também para o pagamento, né, dos professores.
A porcentagem maior, inclusive, seria para pagamento dos professores?
Exatamente. 70% desse recurso do Fundeb é destinado ao pagamento dos educadores.
E isso a senhora chegou a ver em algum momento? Alguma grande emissora de rádio comercial, algum desses jornais de maior circulação, as emissoras de televisão do seu noticiário, explicar isso à população?
Não, é com muita tristeza, né, que a gente percebe que, infelizmente, as grandes redes, elas não têm muito, não têm se comprometido, né, em ater a verdade dos fatos. E, infelizmente, eles não buscaram nem mesmo comprovar, né, essas informações que foram dadas por meio da Assembleia.
Então é só falar, não tem dinheiro... Ah, o destino, nós estamos ouvindo ao fundo o sinal do término das aulas aqui no Instituto de Educação, onde nós estamos gravando esse programa. E só para continuar aqui, o seguinte, professor André, o governo do estado, o seu governador, vira e fala assim, eu não tenho dinheiro. E é interessante porque é uma determinação constitucional. E eles gostam muito de um discurso aparentemente legalista de que não tem dinheiro, não tem como. Agora, a Constituição, no seu capítulo da ordem econômica, não é verdade? Determina o planejamento econômico para o Estado. É opcional para a iniciativa privada. Aliás, o texto da Constituição está claro nesse sentido. É opcional para a iniciativa privada. Mas ao Estado, ele é obrigatório. Está faltando planejamento econômico, então, o cumprimento desse princípio de planejamento econômico, que se fala que não tem dinheiro, é porque não há um planejamento, não seria isso?
Sim. É uma inverdade, né? A alegação de que não há pagamento. E só complementando a minha fala anterior, o fato de a imprensa não ter buscado, né, verificar a veracidade da informação que foi dada pelo governador, né, se limitou apenas em reproduzir a fala dele no sentido de que não havia dinheiro em caixa, quando nós sabíamos que existia. E o descumprimento, inclusive, né, ele enseja a aplicação do governador e dos representantes ao crime de responsabilidade.
Perfeito. Professor Andréia, professor Daniel, professor Ronaldo, nós estamos chegando aqui ao final de mais este programa. E o que nós podemos concluir aqui é o seguinte. Os professores, apesar de todas as dificuldades colocadas, apresentam aqui uma opção política de levar, primeiro, de produzir material, utilizando aí um tempo que não é o tempo remunerado. Isso não são os três professores entrevistados aqui, os demais professores que participam dessa atividade no Instituto de Educação, que é a Rádio Educar 47. E estamos observando também que é uma tarefa muito difícil, né? Que nós temos que observar que a imprensa, vamos chamar assim, a grande imprensa, a imprensa comercial, a imprensa profissional, que nome tenha, por mais que a escola fique ali aqueles 50 minutos da aula, que se tem essa prorrogação, esse é a qualquer momento, que pode se ouvir a Rádio do Caio, ponto 47, ainda é uma diferença muito grande, ou seja, vai ser preciso superar, né, uma espécie de oligopólio, um oligopólio das comunicações. Mas nós estamos vendo que os professores de Minas Gerais estão trabalhando nesse sentido, colocando aí, participando no sentido de contribuir com a democratização da comunicação. Então, Mídia na Escola encerra aqui esse programa de hoje, dando os parabéns aos professores que, com toda essa, enfrentando toda essa dificuldade, vamos dizer assim, mas mantém-se firmes, produzindo material. Isso é interessante, porque é um setor também, que nós precisamos até voltar aqui num outro programa para debater, que é um setor oligopolizado, que é o setor das editoras, que é o setor da produção de material. Então eu vou aqui me despedir, agradecer ao professor Ronaldo, à professora Andréia, ao professor Daniel, pela participação. Muito obrigado.
Você está ouvindo... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.